Oliver Talk. Bem-vindo ao seu podcast de hoje. Enjoy.
Sejam todos bem-vindos a mais um Oliver Talk. Eu sou o professor Oliveira, ou Nina Simone, como algum de vocês conhece. E estou novamente com o professor André Assi Barreto. Acho que ele vai ficar permanentemente aqui. Tudo bem, André?
Tudo bem, Luciano. Tamo aí para mais um.
Ótimo. Hoje nós iremos falar sobre marxismo cultural, certo? Será que marxismo é uma ideologia ou um movimento? Mas antes, novamente, aquele aviso chato, porque eu sempre sei que alguém pergunta. Sim, nós estamos no Spotify, certo? Nós estamos no iTunes e em qualquer programa de podcasts que você pode ouvir. Só colocar lá Oliver Talk Podcasts. Você também pode acompanhar o nosso trabalho na nossa página, na página do André Assi Barreto, que vai estar na descrição, na minha página também do Facebook, certo? Então vamos lá, toque a vinheta aí, Papa Figo, para nós começarmos. Vamos lá então, professor André, nós estamos vendo que a esquerda está tendo uma reação muito grande e principalmente as falas do nosso presidente Jair Bolsonaro. É porque é só de vocês? Não, é de todo mundo. Não adianta se você eleger ele. Não, é de todo mundo. Ele falando que vai acabar com lixo marxista nas escolas.
Mito.
Não, vamos acabar com essa porcaria. E vem a seguinte questão. Por que acabar com lixo marxista nas escolas? Será que todo mundo é marxista? Mas por que será que todo mundo é marxista? As pessoas não se declaram marxistas. Se você for na universidade, o sujeito vai se declarar frankfurtiano,
habermasiano,
Foucaultiano, ou comunista, ou socialista, que tem as suas nuances. Não, não, eu sou
progressista.
Progressista. Ninguém fala que é socialista fabiano, né? Sou sem vergonha.
Não,
né?
Existe, não existe.
Sou, né? Sou socialista fabiano. Enfim, não, eu sou do Partido da Marina. Eu sou do Ciro Gomes.
Eu sou isentão.
Sou feminista.
Frentista.
Enfim, são vários nomes que existem, que vamos dizer assim, não são ideologias, mas várias caracterizações, vários tipos de nomeações que estão contra o Bolsonaro, que apesar de elas terem suas diferenças, né, feministas, revolucionários cubanos, socialistas e whatever tal, o ele não, né? Ou os globalistas, etc. Depois a gente fala exatamente o que são os globalistas em um podcast grande, enfim. São várias denominações diferentes, que têm as suas diferenças internas, mas todos estão contra o governo do Bolsonaro, né? Então, nós podemos concluir da seguinte maneira, eles têm um princípio comum, que o filósofo, por exemplo, como Olavo de Carvalho, fala que é um princípio marxista, certo? Você poderia explicar pra gente como que você define o marxismo, por exemplo?
Bom, o marxismo, ele surge, teoricamente, tudo na teoria que estamos falando, né? Ele surge como uma hipótese econômica e social, né?
Exatamente.
Um método para se explicar a sociedade, um método novo, que é o materialismo dialético. E se você ler o mundo através das lentes do materialismo dialético, você vai chegar num determinado tipo de economia onde não existem classes e nem propriedade privada.
Sim.
Então, assim, em linhas bem gerais, é isso. Mas veja, isso só daqui a gente já pode ver que, bom, então é uma questão de sociologia, uma questão de economia. Né? Onde que entra a cultura aí nessa coisa, né?
E assim, alguém do populacho, ou um estudante maconheiro da USP, falaria, em outras palavras, não, isso é igualdade.
Isso é só justiça.
É, justiça social. Em palavras assim...
Jesus era marxista.
É, exatamente. Em palavras muito mais simples, né? Agora continua sua explicação, por gentileza.
Então, mas veja, eu tenho um teste, esse é um teste que eu faço de vez em quando eu tenho a oportunidade de estar com uma plateia razoavelmente grande, eu faço o seguinte teste, eu pergunto, quem aqui é marxista? E como normalmente eu falo para plateias não marxistas, ninguém levanta a mão. Eu fiz isso uma vez com uma amostragem mais interessante, que foi numa sala de aula. Eu perguntei, quem aqui conhece, tal, sabe e se considera marxista? Aí ninguém levantou a mão. Aí eu falei, beleza. Aí eu fiz uma, lancei uma pergunta. Por que existem pobres? Aí tal, aquela coisa, né? Ninguém se propôs a responder. Aí um garoto respondeu. Aí ele falou assim, ah, porque existem ricos. Eu falei, nossa, e você não se considera marxista? Porque isso é a resposta do marxismo. Né? O marxismo acredita que só existem classes porque existem os exploradores e os explorados, e os exploradores só se garantem na condição de explorados porque exploram. Então, e acreditam que a economia é um jogo de soma zero, que para um ganhar, o outro tem que perder.
Uhum.
Então você não é marxista? Peraí. Ou seja, o Nelson Rodrigues falava isso, né? Que o marxismo no Brasil virou uma espécie de atmosfera, né? Você respira marxismo. E, inclusive, a ponto de pessoas que não, que sabem o que é marxismo, não se consideram marxistas, só conseguirem dar uma resposta marxista para uma pergunta como essa. Então, eu acho que um primeiro aspecto do que se chama aí marxismo cultural envolve claramente isso. Como é possível que existam marxistas que não se consideram marxistas?
E é muito interessante, puxando um gancho da questão da dialética marxista, até você falou, por exemplo, do oprimido e opressor, essa tensão ela vai passar para todas as áreas das mais variadas correntes marxistas possíveis. Então, sempre quando você tem... Não vou dizer sempre, que eu não conheço as dezenas de milhares de correntes marxistas, são enormes. Só o Olavo deve conhecer, porque ele tem, sei lá, 500 livros.
Leu tudo, leu tudo.
Mas, assim, essa tensão... ela é transferida para outras áreas. Então, você tem o feminismo, que é a exploração do homem
branco.
O homem branco e a oprimida mulher. Você tem movimentos negros também, não? O branco
oprime o negro.
E até, por exemplo, aquele famoso debate entre o Caio Prado Júnior e o Mário Ferreira dos Santos. Tem até um artigo na internet, vocês podem procurar, que o Mário Ferreira dos Santos fala para ele, olha, a história do Brasil, ela é marxista. Por quê? O historiador, quando ele começa a estudar a história do Brasil, ele sempre vai ver tudo a partir da lente marxista. Ou seja, sempre tem um explorador e um oprimido. Quem não faz parte dessa dialética não está dentro da história. Então você tinha os índios que são oprimidos e chegaram o quê? Os portugueses, exploradores. Aí saem os índios entre os negros. E o que aconteceu com os índios depois? Não importa, não interessa, porque a gente só pode ver a história a partir desse...
Na escala da opressão, os negros estão na frente agora.
Da opressão. Então, assim, podemos definir que o marxismo, ele também é uma ideologia, só que ele é muito mais do que isso.
Sim.
Ele é uma cultura, então?
Eu acho que a melhor maneira da gente definir o tal do... É legal, porque você fala marxismo cultural, já vira... É gatilho de alerta, teoria da conspiração, Olavete, não sei o quê. Eu até tenho como projeto pessoal um dia escrever um livro sobre isso. Mas eu até pretendo dar outro nome. Eu não pretendo usar o nome marxismo cultural, porque infelizmente isso já se contaminou com essa aura de teoria da conspiração. Mas veja, tudo que a gente está falando aqui prova esse ponto que eu acabei de colocar. O nome não importa. O que importa é esse fenômeno de reproduzir a dicotomia marxista, opressor e oprimido, em todos os campos da cultura. E é assim que eu defino o marxismo cultural. Isso é o marxismo cultural. Tem um episódio que aconteceu comigo muito interessante. Eu encontrei uma postagem no Facebook de um sujeito cantando em prosa e verso as maravilhas do marxismo. E como Marx foi um pensador influente, influenciou a geografia, economia, sociologia, filosofia, história, arquitetura, crítica literária... influenciou tudo, deve ter influenciado até a matemática, não sei. E ele estava falando isso. Aí eu fui lá e escrevi um comentário, caramba. Mas você está falando que o Marx tem uma influência para muito além da economia e da sociologia. E falando que ele é influente na cabeça, portanto, de arquitetos, de críticos literários, de sociólogos, economistas, historiadores, filósofos.
Teólogos. Uhum.
E você está falando que marxismo cultural não existe? Quer dizer, você está falando que o marxismo se aplica com sucesso a quase todos os campos da cultura hoje, mas marxismo cultural é a teoria da conspiração.
Uhum.
E aí, e se você for estudar essas coisas, você vai ver que o que tudo isso tem em comum? A reprodução da relação opressor e oprimido, que no Marx existe enquanto um aspecto econômico, é o burguês que explora o proletário. Mas aí com o Marx, isso que a gente chama de marxismo cultural, ou sei lá, chama do que você quiser, dá outro nome, isso importa pouco.
Marxismo rude.
Marxismo feioso, sei lá. Isso importa menos do que o fenômeno que está sendo descrito. E qual que é o fenômeno? Esse. Então, homens brancos são opressores, mulheres são oprimidas. Índios são oprimidos, colonizadores são opressores. Isso vai se reproduzir também nas relações internacionais. Países do primeiro mundo são opressores, países do terceiro mundo são oprimidos. Isso é a origem do próprio terceiro mundismo do Stalin. Então, se você está apontando por o mero fato de que isso existe, o que tem de conspiratório nisso? Por que que as pessoas têm essa necessidade de tratar isso como teoria da conspiração, sendo que elas próprias admitem esse fenômeno para exaltar o Marx? A influência dele em todos os campos da cultura. Então, eu realmente não entendo. Né?
Todos esses movimentos que, de alguma maneira, têm essa semente marxista, ou feminismo, ideologia de gênero, socialismo, comunismo, e etc, 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 eles têm um centro comum, que é a ação revolucionária no mundo, mesmo que, lateralmente, seus aspectos sejam diferentes. Então, como certa vez disse Olavo, o marxismo é um movimento ou uma cultura, porque mesmo grupos tão opostos como machistas islâmicos e feministas radicais entram dentro do movimento, porque eles precisam fazer uma ação revolucionária no mundo. O que você acha disso, André?
Não, esse é um outro desdobramento do que seria esse marxismo cultural, né? Então, primeiro, o marxismo ele é uma ideologia. Ele é uma ideologia em que sentido? Uhum. Como você bem colocou. Eu gosto de usar a palavra cosmovisão, né? O que, que é uma cosmovisão? É uma visão totalizante de mundo. É um esquema de ideias, um conjunto de ideias que te explica tudo. Uhum. Olha, por que existem essas coisas? Essa cosmovisão explica. O cristianismo não tem problema nenhum em ter uma cosmovisão. O cristianismo é uma cosmovisão. Em certo sentido, na verdade isso não é bem preciso. Porque o cristianismo não vai te dar preceitos de como, sei lá, como você escova os dentes, coisa que o Islã faz. O Islã é uma cosmovisão. Mas não importa. Uma ideologia é uma cosmovisão, então, quase que completa, que te dá uma perspectiva quase que sobre todas as coisas, e que supostamente tem a fórmula para o futuro perfeito. Eu gosto de definir ideologia assim. Eu não, né? Eu, a partir das leituras que eu já fiz, Russell Kirk fala muito disso, ele fala, olha, um ideólogo tem a fórmula para realizar o paraíso na Terra. Por isso que o conservadorismo não é ideologia. Explicar isso muitas vezes para os esquerdistas é um problema, porque eles acham que todos são ideólogos, menos eles. E aí você vai falar que o conservadorismo não é uma ideologia, ele dá risada, aquela risadinha debochada e irônica. Exatamente. Mas não é. É que o conservadorismo não tem uma visão de mundo pronta e fechada para oferecer para todo mundo. O que não quer dizer que a gente não encontre ideologias no campo da direita. Existe. Mas o conservadorismo, pelo menos tal como entendido por essa tradição, não é isso. É aí que entra, inclusive, um elemento de fé, né? As ideologias, portanto, elas são algo que contém fé. Como é que você pode acreditar que tudo vai ser mais lindo amanhã sem ter algum elemento de fé aí? E aí que eu falo, bom, se o sujeito é religioso e acredita que ele vai viver no paraíso, tudo bem, porque aí é uma questão metafísica, não é uma questão estritamente social. Agora, para o sujeito acreditar que a sociedade vai ter um ordenamento perfeito um dia, que é como Marx descreve o comunismo, né? Quando o comunismo chegar e a propriedade for abolida, todo mundo vai ser pescador, poeta, a sociedade vai se autorregular, etc. Como é que você acredita que isso vai se realizar no mundo sem um pouco de fé? Eu não sei, eu tenho que ter muita fé para acreditar nisso. Muita fé. Tem aquele famoso livro, né? Não tenho fé suficiente para ser ateu. Para acreditar nisso, você precisa ainda ter muita, muita, muita fé que o maior homem-bomba do Islã da história do universo. Mas os caras acreditam. E isso é uma ideologia.
É por isso que nenhum marxista é culpado pelos seus crimes, porque todo crime que ele faz é pensando no futuro.
Claro.
É pensando na humanidade, do amanhã.
O George Orwell, ele tinha uma frase perfeita para falar disso, que era o seguinte. Os revolucionários dizem que é preciso quebrar os ovos para fazer uma omelete. O problema é que a omelete nunca vem. Eles estão sempre quebrando os ovos, estão sempre matando todo mundo. Não, mas veja, nós estamos matando porque amanhã a gente vai realizar a justiça social perfeita e total. Então você tem o salvo-conduto para fazer o que você quiser, literalmente. Uhum. Olha, quem vai ousar se opor ao paraíso na Terra? Por isso que eu falo, o revolucionário de esquerda ele tem mais fé que o cristão, porque o cristão acha que o paraíso vai se realizar em outra vida, não dentro da história. O marxista, o revolucionário em geral, ele acha que o paraíso vai se realizar na história. Você vai ter um paraíso terreno em algum ponto da história, que será o fim da história, que para o Marx é o comunismo. Como eu estava dizendo, precisa ter muita fé para acreditar nisso. Muita fé, uma fé da qual eu não disponho, pelo menos. Por isso que eu sou conservador.
Eu não lembro qual autor disse isso agora, mas é uma frase brilhante. Quando alguém quer trazer o paraíso para a Terra, sempre transforma ela no inferno.
Eu já ouvi essa frase, não sei quem é o autor também.
Agora, André, mais um tópico, antes que o nosso tempo acabe, não está marcado aqui, mas me surgiu na mente. Enfim, começamos falando do nosso presidente falando, ou melhor, o presidente Jair Bolsonaro, se não falar que ele está pagando a gente. Vamos derrubar o lixo marxista. E nós falamos aqui da hegemonia, né? Do marxismo. Se você, por exemplo, pensa que... Eu acho que esse exemplo é brilhante. Se você pensa que existem pobres por causa de ricos, então você está, de certa forma, dominado pelo pensamento marxista.
Seu esquema... Você opera mentalmente com esquemas marxistas de análise.
O que nós podemos fazer... não sei, talvez seja uma pergunta muito pretensiosa da minha parte, né? Para nós tentarmos ganhar espaços nessa hegemonia. Será que um podcast serve?
Contribui, com certeza contribui. Bom, eu acho que o Ricardo Vélez tem que me chamar para ser assessor de... Não, brincadeira. Olha, eu acho que nesse campo especificamente, pelo menos tal como eu entendo a questão e a coisa toda, já está sendo feita alguma coisa. Uhum. Eu acho que a esquerda ela tem, pelas vias tortas, razão num certo aspecto, que é o seguinte, eles falam, não tem doutrinação na escola porque se tivesse o Bolsonaro não seria eleito. Não é bem isso, não é bem isso porque, enfim, né, não quer dizer, o fato de existir doutrinação não quer dizer que ela vai ser efetiva em doutrinar 100% das pessoas. Se doutrinou metade e a outra metade do país votou no Bolsonaro, todo mundo foi doutrinado do mesmo jeito, né? E tem aquele problema que eu mencionei no podcast anterior, que há pessoas que são indoutrináveis. Mas veja, existe muita coisa que pode ser feita, que vem sendo feita, que foi feita inclusive a ponto de possibilitar a eleição do Bolsonaro. Por exemplo, criar um ambiente cultural menos hostil a ideias de não esquerda. E nesse sentido, eu uso não esquerda com precisão. Eu nem falo ideias de direita. Não se trata de tornar todo mundo em ideólogos de direita. Olha, agora a gente só vai ler livros de direita, livros conservadores, o escambau. Não, não é isso. Mas basta que circulem na atmosfera ideias de não esquerda. Sejam ideias liberais em economia, ideias libertárias em filosofia, ideias conservadoras em história. E eu não estou falando... Eu não preciso me comprometer com a correção dessas ideias. Sei lá se essas ideias estão certas, estão erradas, não sei. Eu acredito no livre mercado de ideias, onde todas essas ideias existem, são discutidas, concorrem entre si e, no limite, isso pode ser um pouco inocente, as melhores vão ir prevalecendo ao longo do tempo. E isso já foi feito, num certo sentido. Eu acho que tem que ser. Que continuar sendo feito, ser aumentado, melhorado, continuar publicando-se livros de autores de não esquerda que eram completamente inexistentes no Brasil, nisso a gente avançou muito. Né? Brasileiros falando sobre temas de conservadorismo e liberalismo com propriedade, com qualidade, etc, etc. Isso já vinha acontecendo e precisa continuar acontecendo. Então, num certo sentido, o Bolsonaro foi eleito nesse Brasil. Uhum. Nesse Brasil esquerdizado e tudo mais. Claro, porque aí a gente entraria no tema do vão que existe entre as elites e as pessoas. Isso é um outro assunto. Mas queira ou não queira, o Bolsonaro foi eleito. Então existe alguma esperança. Os memes de direita, né? Talvez, eu sempre falo, a solução está no humor e está nos memes. Né? Donald Trump foi eleito por causa dos memes. Jair Bolsonaro foi eleito por causa dos... Claro que isso é um exagero proposital e humorístico da minha parte. Mas isso teve um papel importante. Né? Então, assim, continuar nisso. É o que o Milianópolis fala, o livro que eu recomendei no podcast anterior. O humor salva os conservadores. Então não basta só ganhar o debate quando você está de gravata na universidade. Você tem que ser engraçado, você tem que chamar a atenção das pessoas, cativar as pessoas, falar para públicos distintos, né? Quem assiste a Fox News é quem tem mais de 60 anos de idade, mas as pessoas não têm, existem pessoas com menos, e a turma jovem não assiste TV, acessa a rede social. Então se você consegue ganhar o cara da rede social por meio dos memes, ótimo. Então assim, ou seja, existe um fronte gigantesco de combate, e eu acho que já temos bons precedentes de como combater esse combate. É só aprimorar, manter e nunca desistir.
E você sabe que você deu a letra para a esquerda agora se reerguer, né? Isso é muito parecido com o próprio princípio do pensamento dialético, né? Você tem duas ideias diferentes ou opostas, a partir disso você vai conseguir desenvolver muito mais a sua inteligência, né? O problema da própria esquerda atual é isso que você disse, eles se fecharam no mundo e você acaba fazendo parte do famoso livro do Olavo, do imbecil coletivo.
Sim.
Você não consegue sair daquilo, você não consegue ver ideias diferentes e a sua inteligência, ela vai ficar naquela mesmice, que é a própria definição da palavra idiota, inclusive, né?
Você tem razão, mas eu acho que a esquerda não vai fazer isso. E os primeiros dias de governo Bolsonaro já mostraram que se ela for fazer isso, vai demorar. Porque ela tá caindo em todos os bites, os baits, tipo azul rosa, tipo a declaração de polêmica XYZ, sei lá. Ou seja, a esquerda ainda não entendeu, felizmente. E continue não entendendo. Eu falei, eu vou parar de dar essas dicas de graça, né? Se quiser, tem que pagar aí, cara. Mas ela não entendeu ainda o que está acontecendo. Que bom que continue sem entender. Eles vão ficar 50 anos perdendo as eleições. A chapa Laurinha Bolsonaro 2070 tá aí.
O imperador, né? Mas eu também não acredito muito nisso não, viu? Eu tenho uma esperança não cristã. Então, pessoal, vamos então para o nosso próximo bloco. Recomendação de um livro. Então coloca aí a vinheta Papa Figo para o nosso próximo bloco. Então, André, falamos muito sobre marxismo, ideologia, ou movimento. Qual recomendação de livro você nos trouxe?
Olha, Luciano, eu poderia dar algumas recomendações bastante teóricas, bastante restritas sobre esse assunto. Mas eu vou dar uma recomendação de uma leitura mais genérica e mais fácil de ser absorvida, que é o livro A Vida na Sarjeta, do psiquiatra britânico Theodore Dalrymple, né? Pseudônimo Theodore Dalrymple, atende pelo nome Anthony Daniels. E por que eu estou recomendando esse livro? Tem um texto no meu site em que eu intitulo de dois exemplos práticos do que se convencionou chamar marxismo cultural. E lá eu cito um trecho desse livro em que o Dalrymple fala que antes a BBC operava pelas normas cultíssimas do inglês britânico. E com o passar do tempo, ela passou não só a permitir, mas a incentivar seus jornalistas a usar a linguagem mais do povão, usar a linguagem mais coloquial, usar...
Fazer um rap daqui a pouco.
os próximos passos devem estar aí. E aí o Dalrymple fala que isso começou a ser feito em nome de não ser preconceituoso, elitista e excludente com as pessoas que não falam o inglês culto. A gente tem uma versão nacional disso que é o Marcos Banho, né, o professor de linguística lá da UNB. Isso é um exemplo de marxismo cultural. Isto é marxismo cultural. Quando você usa a norma culta, você é opressor. Quando você fala nós vai, você está sendo do povão. E no fundo, você não está errado, porque você é oprimido pela gramática opressora e tudo mais. Então você deve sim continuar falando errado, porque se você se faz entender, né?
Primeiro que falar errado já é errado.
Não existe falar errado, né?
Fala errado, errado.
Então, nesse livro você vai encontrar uma série de outros exemplos. É um livro excelente, é um livro vale muito a pena a leitura. Foi o primeiro livro do Dalrymple a ser publicado no Brasil.
É, então é isso aí, pessoal. Vocês podem comprar no link aqui abaixo da Amazon. É, então, pessoal, vamos finalizar o nosso podcast de hoje. Muito obrigado, André, pela sua participação. Por favor, considerações finais.
Obrigado, Luciano, por estar aqui com você em mais um podcast. apenas quero recomendar mais uma vez minha página, André Assi Barreto, no Facebook, e o meu Patreon, patreon.com/AndréAssiBarreto. Lá você pode conhecer melhor as minhas empreitadas intelectuais.
Ótimo, pessoal. Então, nos encontramos na próxima semana. Até mais.
Oliver Talk. Este é o fim do seu podcast. Muito obrigado.